Obras da beira rio margem esquerda, rebaixamento da margem direita na altura da ponte Arthur Schlesser são alguns dos assuntos de entrevista com o vice-prefeito Ari Vecchi, que está conosco na manhã desta sexta-feira ao vivo, aqui dentro do Jornal da Diplomata. Começando, vice-prefeito, pela essa questão da beira rio margem direita, esse rebaixamento que a prefeitura pretende fazer na altura da ponte Arthur Schlesser. Ontem até nós observamos algumas fotos, né, onde a ponte está sendo danificada e me parece que essa é a questão. Ou seja, entre mexer na ponte novamente e rebaixar a beira-rio, a opção melhor, digamos, é justamente o rebaixamento da pista. É isso, vice-prefeito? Bom dia.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Diplomata. Nós tivemos várias avaliações da situação. O que acontece hoje, quem passa ali, dá até um certo receio, né? Porque está aparente alguns ferros da ponte, né? E aí o engenheiro Renato de Borba, que é o engenheiro mais antigo da prefeitura e que mais conhece, já desde a época que a ponte foi erguida, ele participava da prefeitura, andou fazendo algumas avaliações. A estrutura dela não há grande risco, vamos dizer assim, não dá para dizer que não vai acontecer nada, porque a engenharia, né, mas acha que não tem grandes problemas quanto à estrutura da ponte. O que precisa ser feito é que ela está abaixo de alguns caminhões, ou a pista em algum momento, com um caminhão na saída, na entrada da ponte, ele acaba batendo em cima, né, os caminhões maiores, né? Então a ideia nossa de início, e foi isso que o Renato nos passou no relatório, que seríamos que rebaixar uma parte da pista, nas duas, na entrada e na saída da ponte, no sentido bairro-centro, né, e também no sentido centro-bairro. Então, só que ali, Sérgio, eu coloquei isso, existe a questão da terra armada, e a terra armada ela tem tirante que vai para dentro da pista, então a gente tem que avaliar se aqueles tirantes vão ter que ser mexidos. Se mexer no tirante, tem que mexer na terra armada. Mexer na terra armada somente com empresas que trabalham com terra armada. É muito complicado para nós mexer na terra armada já executada há muitos anos. Faz muitos anos que aquela terra armada ali atrás do Brusque, do Renault, foi executada, né, aquele paredão. E se a gente tiver que rebaixar meio metro, que chegar a esse estirante da terra armada, nós vamos ter algum problema com essa terra armada, porque como é que nós vamos fixar essa terra armada? Então nós vamos ter que mudar a estrutura de contenção daquela área ali, que envolve todo aquele espaço grande ali, né, debaixo da ponte Tuchilés, mas que é uma curva do rio, né? Então, aquilo lá foi construído exatamente para proteger quando a enchente vem, ela cobre aquilo ali, é um dos primeiros locais onde é que pega enchente aquele local. Então, nós temos que ter muito cuidado ao mexer naquilo, que nós podemos atingir toda aquela terra armada, porque aquela terra armada é um tipo mosaico, né? Ela vai sendo montada e vai sendo construída de baixo para cima. Nós vamos ter que desmontar ela de cima para baixo. Então, se tiver que mexer nesse meio metro que teremos que rebaixar a pista, né, porque ela já está logo aí, tirando, porque você, quando fala em rebaixar meio metro, você tem que mexer no mínimo mais um metro para baixo, porque você vai ter que mudar totalmente a base, o rachão, você vai ter que tirar essa camada de base, claro, toda essa estrutura que tem ali. Então, quando olha assim, parece um negócio fácil, vai lá, mete uma patrola, arranca meio metro, bota a base de novo, arranca um metro, bota a base mais meio metro, faz tudo de novo. Não é bem assim, porque ali tem terra armada. Então, nós estamos agora verificando o que que nós vamos fazer, porque nós vamos ter que parar o trânsito, um bom período, que é uma via que bem faz toda a ligação da beira-rio com o Maluxe, a Guabiruba, a questão de Botuverá, todos os caminhões de calcário, de fios, e todos que vêm da Guabiruba passam ali. Então, é uma obra um tanto complicada. Então, a gente está... Nesse momento também não temos dinheiro específico, e a gente acha, não, obra barata, mas não é. Se for mexer em terra armada, então eu pedi ao pessoal da sondagem, todo esse pessoal que envolve ali a parte de solo, para entender aquele solo, para ver se naquele solo a gente mexendo em um metro, não vai modificar a caia do rio, vamos botar assim. Se vier uma enchente, como é que fica a caia do rio ali naquela situação? Porque nós não podemos comprometer aquela estrutura que foi feita já há muitos anos, que é terra armada ali, principalmente uma parte em direção à ponte estaiada, que possa haver complicação. Então, é uma preocupação com a situação que a ponte existe realmente, só que também a solução não é de fácil acesso. Então nós temos que realmente estudar um pouco mais, assim, os engenheiros tem que analisar um pouco mais a situação. Não é simplesmente a Secretaria de Obras chegar lá e rebaixar aquele, porque se fosse numa rua normal, era só rebaixar a pista, pronto. Mas ali não é uma rua normal, porque tem uma contenção na rua para facilitar a questão da beira-rio, né?
Agora, o problema está na altura exagerada dos caminhões ou realmente houve talvez um erro de cálculo na construção daquele ponto ali, digamos, incluindo ponte, Beira Rio e tudo?
Eu acho que deve ter havido um erro, porque os caminhões são, né?
Existe uma altura
limite,
padrão,
existe, né? Tem um limite, exato. Os caminhões têm limite padrão. O que acontece? Talvez um ou outro que leve, e não é no caminhão inteiro, ele bate num momento, se ele foi mais para a direita, vamos botar assim, ou menos para a esquerda, ou no meio, ou ele passou pelo meio da pista ou muito numa lateral, então ele acaba pegando os dois lados, são lados específicos, ele bate sempre no mesmo local, tanto quem vem do centro pro bairro, como do bairro para o centro, então é algum motivo na pista ali que está levando aquilo, ou seja, a pista ou ela se deformou também durante esse período, mas se ela tivesse deformado, automaticamente ela tinha descido, ela subido, provavelmente ela não subiu.
Sim.
Então, vamos dizer que já foi feito o recap ali, não foi feito o recap. Eu não me lembro épocas de passada que se aumentou a camada ali. Eu acho que não. Desde o início ela está naquela altura. Então, eu acho que houve um erro de cálculo lá atrás e agora começou a aparecer mais isso. Dos anos para cá, isso não é coisa de agora. Já quando nós mexemos na ponte, quando ela caiu, o pilar ali, já tinha esse problema. Claro que não era tão aparente. Hoje está mais aparente. Mas se você for ver aquela viga, ela é uma viga curta. Quer dizer, logo já tem a cabeceira da ponte. Ela está entre ela deve dali uns 15, 20 metros só de viga. Não é uma viga de 30 metros que poderia sim mexer com a estrutura da ponte. Ela é uma viga curta. Então, ela, vamos dizer assim, dificilmente ela vai romper ali. Só que na estética e também no jeito de se continuar batendo toda a vida, vai acabando uma hora acontecer alguma coisa. Então a gente tem que fazer algo aí. Agora, dizer para ti que nós vamos fazer isso esse mês ou daqui até final do ano, eu não tenho certeza ainda, porque eu preciso ter um orçamento muito claro do que vai se fazer ali, porque nós não temos ainda, por parte da engenharia, vamos dizer, a definição de como executar essa obra.
Certo, talvez comece só no ano que vem.
Talvez, eu acredito que nós vamos fazer isso só o ano que vem. Esse ano nós não mexeremos nessa situação aí.
Certo, a Beira Rio margem esquerda, qual é a situação de momento, vice-prefeito? Eu até passei por ali há poucos dias atrás, observei que ela está aberta praticamente até lá, já na ponte do trabalhador, com alguns pontos que ficaram e que não foi aberto ainda. Esses são os pontos em que ainda está existindo negociação, qual é o motivo de que aqueles pontos ali não foram abertos?
Olha, Sérgio, é bom que você puxou esse assunto. Primeiro, para tranquilizar muitas vezes, mas também para a população entender aquelas famílias que moram ali. Nós temos uma comissão de avaliação na prefeitura, formada por 7, 8 membros, todos efetivos, ninguém de comissionado, engenheiros, contadores, auditores da fazenda, são pessoas bem situadas para fazer as avaliações, e 3 imobiliárias contratadas para fazer as avaliações. Mas muitas vezes a prefeitura é pega de surpresa que o proprietário, quando entra na nossa sala para conversar, ele acha que vai vender uma casa de 300, 400 mil por 900 mil. Teve casos de pessoas dizendo, não, minha casa vale 900 mil. 900 mil, aquelas casas que estão ali, qualquer cidadão comum vai ver que não é o custo daquilo. Então ninguém quer fazer. Então a gente está tentando levar, há muito choro, há muita reclamação, há pessoas que ficam realmente até um pouco desesperadas quando acabam recebendo o relatório que sua casa vale 300, 400, algumas coisas assim. Então, mas a gente tem tentado hoje, ontem ainda foi mais uma atrás da San Cris, foi negociada, foi combinada, assinada. Então já chegamos a 4 ou 5 residências já negociada, e se o proprietário tem ali mais 2, 3 meses para sair da residência. Já pagamos 2, o BRDE, o banco financiador, já pagou 2, eu acho que foi pago agora há pouco, e essas pessoas já começam a correr o prazo então para se mudarem. E algumas ainda falta, estamos nessa fase, a gente dá o primeiro recado, chama, faz a primeira reunião, a pessoa vai procurar casa, vai correr atrás de um outro local para comprar tal, e isso tem uma certa demora, muitos não aceitam, a gente não quer agilizar no primeiro momento, a gente tenta um convencimento, tenta mostrar até se for possível algumas outras casas para eles, ó, aqui tem com esse valor você pode comprar essa casa Santa Rita, você pode comprar no São Luís, no São Pedro. Então a gente tenta levar essas pessoas para que elas aceitem isso amigavelmente, porque ninguém quer tirar ninguém de casa, eu já disse várias vezes isso, ninguém vai tirar ninguém à força de dentro de casa, nós não vamos usar força policial ou mesmo uma decisão judicial para tirar alguém de dentro de casa, a judicial vai haver se não tiver como resolver, agora usar de força não. Então essa situação onde é que tem esses pontos? É exatamente isso. Está acontecendo algumas negociações ainda que precisam ser resolvidas isso. O restante, a Beira-Rio tem ido, vamos dizer assim, está dentro do cronograma.
Tem alguma negociação com empresas também nesse momento ainda ou não?
Não, todas a parte de empresa e terrenos baldio, vamos dizer assim, terrenos que não tem nenhuma ocupação, todas estão resolvidos. Todos foram liberados, não tem, então, por isso até que nós estamos aguardando agora para divulgar talvez o início aqui na frente do bombeiro, e o bombeiro já se mudou, está se mudando nesse momento para Águas Claras, até porque ele também vai começar a construir a nova sede onde é que era o DEINFRA, né? O corpo de bombeiro nós já apresentamos, já a empresa também já teve conhecimento, o bombeiro vai construir o seu novo espaço, então daí para nós começarmos aí através do bombeiro também uma nova frente de obra, para chegarmos à ponte Marolingo, a ponte do bombeiro, e continuarmos ali onde é que tem aquela estação de tratamento da Ireza, levando a Ubistec ali até a ponte do trabalhador, que também ali existe ainda duas casas sem indenização, que vão ter que ser retiradas. Perto da ponte do trabalhador. Existem duas casas aí que provavelmente vão ser retiradas. Uma a gente está discutindo ainda parcialmente, e uma vai ter que ser retirada, mora uma família dentro. O restante são empresas que tem aí, mas que nós licitamos agora, está o processo finalizando, a terra armada. Em alguns locais nós vamos construir paredões. Com terra armada não, com hélice contínua. Então vai haver menos desgaste na desapropriação. Então vamos usar a hélice contínua, automaticamente vai ficar um paredão, não vai ser necessário atingir alguns terrenos aí, né? Porque se tu trabalhar com terra armada, cada espaço que tu coloca a terra armada, tu tem que invadir o terreno mais uns 3, 4 metros por causa das fitas que seguram a terra armada. Então, se trabalhar com hélice contínua, você faz no local e já fica o paredão para depois a pessoa construir o muro em cima e já está pronto o seu terreno novamente. Então, nós licitamos essa hélice contínua e em vários locais, parece que perto de 400, 500 metros da Beira-Rio até mais, nós vamos usar essa hélice contínua, facilitando então a questão da desapropriação. Na questão da execução da obra, o cronograma está dentro daquilo que a gente está tocando. A maior obra de arte que está acontecendo agora é em cima do Rio São Pedro, é aquele roncamento grande que está sendo feito aí, ao desvio do rio na margem direita. Nós estamos alargando aquele rio aí para dar maior vazão, estamos tirando todo aquele barro, deve acabar agora no máximo aí, mais umas duas semanas, finaliza toda a margem direita, que está dentro do projeto de contrapartida da prefeitura na obra da margem esquerda. Então, nós estamos retirando todo aquele barro que tinha aquela curva do rio grande ali na margem direita, foram meses e meses de trabalho, está finalizando agora, ontem foi plantado até aquela camada verde que chama para que não há mais desmoronamento da beira na margem direita, e está sendo feito um grande paredão de pedra na margem esquerda, onde já começou a ser construída a ponte. Ela já está, quem passa lá olha, a viga da ponte já está sendo construída, a ponte que vai ser construída
do Rio São Pedro.
Do Rio São Pedro, mas só que é uma ponte de 30 metros, Sérgio, porque nós não vamos criar uma barreira, como estamos fazendo na Limeira, está bem avançada a ponte da Limeira, vai ser construída ali também uma ponte de 30 metros para dar vazão ao Rio São Pedro, porque há alagamentos no bairro São Pedro, né? Mas aconteceu um ano atrás aí, até de botar água dentro da igreja do bairro São Pedro, do bairro São Luís. Então, nós estamos fazendo ali uma ponte de 30 metros para dar vazão também ao Rio São Pedro, porque todas essas obras, muitas vezes as pessoas não entendem e reclamam um pouco da demora, mas tem que haver um planejamento. Se nós simplesmente conseguimos botar ali duas galerias, ou três galerias, como existe na cidade, em vários locais, amanhã ou depois vem uma enxurrada, a população que está mais acima ali vai sofrer com isso. Então nós decidimos fazer uma ponte de 30 metros exatamente para quê? Para que possa dar vazão ao Rio São Pedro. Então essa ponte já está sendo começada. Ontem passaram debaixo da ponte Santos Dumont, já chegaram ao outro lado da pista da ponte do Santos Dumont, porque lá vai ter um recuo, mas a Beira-Rio continua um pedaço. Porque ela também é um canal extravasor. Quando nós falamos Beira-Rio, muitas vezes a gente esquece agora de falar em canal extravasor. Mas nós estamos atuando forte no canal extravasor, que já vinha daquele projeto do Badesc, que está lá chegando na divisa do município de Itajaí, com rebaixamento do canal. Aí nós não estamos falando em obras de Beira-Rio, nós estamos falando em canal extravasor. E o lado esquerdo também é um canal extravasor. Então nós temos que levar em consideração que nós estamos rebaixando todo o lado esquerdo para que possa, no momento que vier uma cheia de novo, esperamos Deus que nunca mais aconteça isso, mas no momento que houver problema de enchente na nossa cidade, a Beira-Rio margem esquerda, ela também vai ser o canal extravasor. Nós não estamos só trabalhando na questão da Beira-Rio de obras, nós estamos trabalhando também o rebaixamento de toda a pista para que ela fique no mesmo nível da direita. Ela vai a partir da ponte do bombeiro até na ponte Santos Montes, ultrapassa os 200 metros da ponte Santos Montes como canal extravasor, porque se nós chegássemos na ponte Santos Montes, parasse a obra, nós íamos estar fazendo uma barragem ali de novo, aí a água ela ia jogar para onde? Para dentro do Santos Montes, para dentro da Unifeb. Então nós damos continuidade cidade, mais uns 200 metros, para que o canal continue, logo na frente até já está, o canal já está rebaixado, para que fique, quando vier a enchente, a água passe normalmente na Ponte Santos Monte e não crie ali uma represa.
Tá certo. Vice-prefeito Ari Vec, o senhor esteve também numa reunião essa semana, é um assunto também que é de interesse, sem dúvida alguma, da comunidade de Brusque, em Itajaí, mais uma vez, com relação à rodovia Antônio Raio. Nós já tivemos várias reuniões, tivemos audiências públicas, visita em Florianópolis, enfim, os municípios aqui se envolveram, houve já a promessa do reinício, da retomada das obras. Eu, pelo menos, tenho passado ali, não tenho visto retomada nenhuma até o presente momento, e mais uma reunião em Itajaí, e pelo que eu estou sabendo, vai haver mais uma reunião, quer dizer, houve uma reunião para marcar outra reunião, para o secretário trazer o projeto, enfim, de, afinal de contas, como vai ser a conclusão da obra da rodovia Antônio Raio. Como é que está essa situação diante desse último encontro que os senhores tiveram anteontem ali em Itajaí?
Olha, já estamos na terceira reunião com o próprio secretário, houve uma aqui na Câmara Municipal de Brusque, outra na Prefeitura de Brusque e agora na terça-feira à noite na Prefeitura de Itajaí. Esperávamos que ele trouxesse para a discussão o cronograma, pelo menos, da obra, né? O que, que seria feito? Ele afirmou com todas as palavras que essa obra finaliza até final do ano. Nós que conhecemos um pouco a administração pública e obra, eu não acredito vendo, mas vamos esperar, ele ficou de passar essa semana. O cronograma que eu digo é onde é os pontos. Sim. Que eles vão atuar com obra física mesmo, pegando, botando máquina, asfalto.
Isso, que é isso que não que se é vê,
isso,
né?
Que, isso que não se vê. Exatamente. O que eles estão fazendo? A sinalização, que a gente já, daquilo que já estava pronto, né? Estão fazendo a sinalização e começaram muito vagamente a questão da passarela lá no Itaipava, onde atinge o colégio. Ele nos garantiu que a Compasa, a tal empresa que assumiu, que é do consórcio, e assumiu a obra, está dando muito problema. Ele disse que já brigou muito, já levou muito essa questão muito a sério, dizendo, ó, eu já discuti muito com essa empresa e eu espero que, era para ter me entregue ontem, segundo ele, na segunda-feira, o cronograma da obra, não entregou, mas essa semana eles vão entregar e eu vou encaminhar para vocês, para a imprensa, o cronograma da obra. Por quê? Nós já perdemos, vamos dizer, a interseção com a rodovia BR-101.
Sim.
Então aquilo lá está fora do projeto, não tem discussão nesse momento que vamos ter um acesso facilitado à BR-101, principalmente a cidade de Itajaí, que está perdendo muito com aquilo ali, porque é uma área industrial muito forte de Itajaí, nós também, porque o número de caminhões que transitam ali é muito grande, trazendo mercadoria do porto e levando.
Então, porque ali também estão os galpões, né, de apoio logístico.
Logístico ao porto de Itajaí, isso. E ao porto navegante. Então, isso aí já, esse momento está descartado. Não tem mais projeto de interseção, porque é só na interseção ele fala, e eu já sabia, porque eu convivi no governo do estado há muito tempo, que ia custar uma base de 40, 50 milhões só de indenizações aí naquela região das alças, chamadas. Sim. Alças. O dinheiro, ele garante para nós que vai ter, o governo o estado vai ter o dinheiro para as alças, mas não tem o dinheiro para pagar, porque o financiamento não tem o dinheiro. Então vai morrer esse projeto ali e nós vamos ter que buscar junto ao governo federal, ele falou isso, e junto à NTT e a Arteris, que é a concessionária, uma solução para colocar, para fazer aquelas alças ali. Então, essa condição, ele marcou essa reunião, realmente, mais uma reunião, para dia 12 de novembro, ele pediu.
Novembro.
É a questão da interseção, nós só vamos discutir dia 12 de novembro, que ele vai poder apresentar uma solução, está marcado na agenda do prefeito de Itajaí, a proposta foi do secretário, que nós pedimos para ele 30 dias, 60 no máximo, ele disse, eu posso dar resposta para vocês, se a gente consegue alguma coisa via governo federal, via artérias, para dar uma resposta para ver o que a gente vai poder fazer. Ali, vai ser dia 12 de novembro, a próxima reunião que nós teremos na cidade de Itajaí, ou aqui na cidade de Brusque.
Mas essas outras obras, elas serão executadas até lá?
Não, isso ele fala. Por exemplo, ele garantiu para nós que a briga com a Compasa poderia ser a questão da drenagem ali na frente do Hotel Doxo. Uhum. Ele disse que não, mas vamos fazer até final do ano. Garantiu para aqueles moradores que estavam aí do Limoeiro, pertence a Brusque, porque o maior problema nosso de Brusque hoje é aquela drenagem ali na frente do Dox, precisa tirar a água do loteamento Zonta. O loteamento Zonta é de Brusque, mas a entrada é Itajaí. Uhum. Ela está na divisa, aí na frente da AP, naquela região. Ali tem um problema sério de drenagem, nós vamos ter que executar a drenagem ali. Ele prometeu, por exemplo, que assim que a empresa voltar, em curto prazo, ele libera o trevo o elevado da Petrobras, que é o da lá embaixo do Itaipava, que uma obra que falta, sei lá, 50 metros para ser feita apenas. Então, isso aí tudo ele prometeu que eles iam entregar no cronograma e eles executariam isso tudo esse ano. A rótula do Brilhante, todas essas questões, ele prometeu que faria esse ano. Prometeu também para nós, incluiu agora novamente, que a gente não estava brigando por isso, principalmente a comunidade do Planalto. Então, a passarela do Planalto, que Sim. Essa passarela foi retirada do projeto inicial com a empresa que estava executando, que aquela parte já está pronta ali, ali na frente da Sodepan. Então agora o Estado vai executar então essa passarela. Ele prometeu que no projeto vai dar para incluir. Algumas obras pequenas ele pediu para incluir dentro desse atual projeto de duplicação. Então ele disse, afirmou várias vezes que quer ver essa obra finalizada até final do ano. Tomara que ele tenha razão, dia 12 de novembro nós vamos estar de novo, aí já estamos quase finalizando o ano, para ver se essa obra realmente executaram ela de acordo com aquilo que ele prometeu.
Esse encontro de novembro, esse cronograma que será apresentado em novembro, ele seria mais especificamente em relação à solução, digamos, paliativa, entre aspas, não sei se é paliativa ou definitiva, por conta da situação, em relação à questão da BR-101 ali?
Novembro seria para dizer o seguinte, o que nós faremos na BR-101, na interseção? Nós vamos abandonar todo o projeto e vamos construir um novo projeto? Vamos licitar novamente uma outra obra? Vamos incluir ela no plano de privatização da Arteris, porque o contrato está para ser discutido novamente, porque já está quase vencendo o período da concessão da rodovia? Vamos buscar recursos no governo federal? A NTT vai assumir? Então, essa questão ele pediu para que, tecnicamente, ele levasse 90 dias para apresentar uma solução para essa situação. A questão da pista, que é o que nós estamos falando, ela não, ela pode ser hoje ou amanhã ou até semana que vem. Se ele não fizer a entrega do cronograma, nós, Vonei e eu, vamos de novo, o município, a Câmara de Vereadores de Itajaí estava presente, a de Brusque também sempre esteve presente. Então nós vamos dizer o seguinte, não veio 15 dias o cronograma, nós vamos ligar para eles, ó, secretário, governador, cadê? Nós cobramos muito essa questão. O secretário, o governador Moisés se elegeu com uma larga vantagem na nossa cidade, 83% dos votos. Nós estamos chegando, Sérgio, a novembro, e o nosso povo não viu ele. Não há nenhuma crítica aqui partidária, nada disso. Claro, o MDB tem ajudado ele na Assembleia Legislativa. A grande maioria das votações, o meu partido, o MDB, tem sido parceiro do governo Moisés. Mas nós temos que poder interagir. Nós estamos indo para 9 meses de governo, estamos entrando em setembro amanhã, depois de amanhã, e nós não... O que que veio até hoje? Eu falei para você, quando você me ligou, eu estava em Brasília. Nós estamos parados. Eu tenho um posto da Ponta Russa que eu só faltei pegar o cara pelo pescoço lá em Brasília. Eu disse, assina isso aqui para mim, porque eu não tenho mais como segurar a Ponta Russa. A empresa não vai mais aguentar. Nós estamos 9 meses de governo e o empreiteiro que está trabalhando não recebeu. Então, é uma situação de, mas somos novos, estamos mudando. A menina que me acompanhou, a procuradora jurídica que me acompanhou em Brasília, ela se assustava de quantas pessoas a gente passava. Não é com esse, vai para aquele, chama o outro, resolve o outro, mudou, abre outra portaria. A UPA da Santa Terezinha, nós decidimos fazer o PA. Ontem à tarde, ainda o Humberto esteve comigo para mudar a documentação, porque criaram uma nova portaria dia 21. Agora, dia 21 desse mês, criou uma nova portaria modificando de novo. Já tinha sido modificado pelo ex-presidente Temer, sim, depois modificado no início do governo pelo presidente Bolsonaro, agora criaram uma nova portaria. Então, mais documento, mais... Ou é uma coisa, ou não tem dinheiro, não quer dizer para nós que não tem dinheiro para pagar a conta, ou estão nos enrolando. Então, ontem eu disse, gente, acabou, nós não aguentamos mais ficarmos, eu já vim a Brasília 2, 3 vezes para liberar 93 mil, não é um, né? O que aconteceu na Praça do Centro? Pagaram até hoje, Sérgio, está na conta da prefeitura, daqueles 250 mil de 2016, 17, 46 mil, está lá parado, nós não usamos. E agora, como é que nós vamos usar? A praça está pronta? Então, olha como chegou o governo do Estado e o governo federal. O governo do Estado não tem recurso, não tem para nada. Não tem, nós não vimos esse ano um real. Então, claro, mas pelo menos essas questões da obra da avenida, aqui a nossa rodovia, a questão da barragem, se nós for falar aqui vai levar... Sim, então, simplesmente não se fala nada, pô. Vamos tentar sentar numa mesa, né? Não é por nossa parte. Eu tenho acompanhado todos os dias essas questões do Estado, até porque eu me dou bem com o pessoal lá, os técnicos do Estado. Ontem mesmo eu liguei, era 8 da noite, pedindo para o Cristiano ajudar na licença ambiental da subestação da Celeste, que está pronta, foi energizada no final de semana. Então só falta agora a última licença ambiental para nós poder inaugurarmos a nova subestação. Sim. Então, mas eu acompanho dia a dia essas obras do governo do Estado, porque eu fiz parte durante 20 anos, eu conheço essa estrutura, os técnicos permanecem. Mudou-se o secretário, mas os técnicos. Então, mas existe uma demora muito grande de resposta e a presença do governador, a presença da autoridade. comunidade, ela faz com que as coisas vão. Se você, eu sou vice-prefeito, se eu não tiver todo dia lá batendo na porta dos meus secretários e dos meus engenheiros e tal, muitas vezes a coisa vai ficando. Então, eu acho que o que está acontecendo com o governo do estado, principalmente, é a presença do governador na região. Se o governador estiver aqui olhar, por exemplo, a nossa rodovia, Antônio Rai, se o governador Moisés viesse aqui, olhasse aquilo ali, eu tinha certeza que ele ia dizer: secretário, para, nós temos que resolver uma situação que já faz um ano no mínimo que ela está parada, porque ela parou no final do governo passado. Sim. Outubro houve eleição, outubro nós estamos em setembro, então nós estamos um ano com essa rodovia sem botar um metro de asfalto. Então, é uma complicação, pô. Em um ano um governo não consegue resolver uma situação dessa, a gente tem que dar resposta. Então, eu acredito que agora, se ele não entregar o cronograma, a gente vai ter que endurecer de novo. Já endurecemos uma vez, chamamos a imprensa, fizemos uma... Ele veio para conversa. Agora, se ele não entregar em 15 dias ou 10 dias o cronograma dessa obra, nós vamos ter que endurecer novamente.